O que é isso?
Ai, que bo... Guaxa, que roupa é essa, Guaxa?
Como assim? Foi você que falou pra eu vir de... Ah, era o chinelo, né?
Ai, era, Guaxa. Agora, vai se trocar que a convidada tá chegando.
Tá, né?
Miçangas Podcast. Porque rá é humanas.
Eu sou Marcelo Agostinho.
Eu sou Jujuba.
Não somos parentes.
E diretamente de Seul, de um prédio, de um Sheibol.
Que é um nome muito ruim, né?
Hã?
Seul.
É, ou Seul. Porque, né, afinal de contas, a gente pode falar.
Ju, vamos lá. São duas letras.
Não são duas letras. É S-E-O-U-L. Não vem, não. É C-O-U.
E eu, que sou da quinta série, já, né, já tava me rachando antes.
A vocês.
Vamos lá.
A vocês. Diretamente de Seul, então, tá bom? Em cima de um prédio, de uma torre rica, de um Sheibol.
Em câmera lenta.
Enfim, estamos aqui hoje. Em câmera
de
lenta,
vários ângulos.
Exato, com... Isso, tocando três vezes, com brilhos passando e embaixo rolando um Subway, um Hyundai, aquelas coisas todas. Estamos
uma música romântica.
Com ela, nossa comida. Isso, porque o editor já vai pôr, que obviamente eu vou mandar pra ele, que é a clássica, né, de qualquer vinhetinha final dessa cena. Se você não sabe ainda, ouvinte, você tá por fora, né, do que a gente tá falando, mas você vai conhecer, você vai aprender sobre isso. Estamos aqui com ela, Renata. E aí, Renata, tudo bem?
Beleza? Eu apareço de vez em quando. Fala sério, eu sou tipo aqueles bichos estranhos que aparecem de vez em quando. Meio lendário,
ah,
assim.
Ah, imagina.
Se eu fosse um Pokémon, eu seria um Pokémon lendário. Não sei qual.
Olha só, muito bom. Um Shiny, como é que é? Shiny Ponyta.
Ah,
sei lá.
isso aí.
Gosto de Shiny. É.
Só pra deixar claro, eu não estou na Coreia, tá? Diretamente de Seul, não. Eu não tô na Coreia, não. Gostaria de estar.
É, você não tá.
No meu coração eu estou, que é isso que importa.
Olha, eu super gostaria de estar, porque, nossa, já pensou?
A gente não está na Coreia. A gente não está na Coreia,
justo.
Mas a Coreia está em nós.
Acho que é isso.
É verdade. Eu acho que a Coreia, ela está em muitos, muitos lares, cara. Mais lares do que a gente imaginaria que estaria. Né, cara, quem iria pensar que seria esse fenômeno, essa febre que tá acontecendo, essa febre coreana, não só coreana, né, porque acho que tem Tailândia, China, Japão, tem muita coisa acontecendo aí, mas a Coreia é uma das maiores.
Você entrou no Vortex, né, começou em um, já era, é tipo o cracudo das séries. Você vai aí pros negócios meio escuros, pros negócios taiwanês,
já era.
E só de ouvir alguém falando, você não sabe o que é, mas você sabe que é chinês, você sabe que é japonês, você sabe que é coreano, você sabe que é taiwanês.
Você sabe a diferença.
Você sabe. Pelo som você sabe.
Tailândia, né? Tem uns tailandeses também, muito bom.
E você não assiste.
Tailandês, você sabe pela cobrinha.
Tudo.
Eu acho engraçado quando eu comecei a namorar a mulher que se tornou minha esposa.
Que poético, em câmera lenta.
Bonito. Vamos lá, em câmera lenta. Com o samba embaixo.
Porra, eu já gostava de ver muito anime, muita coisa japonesa e tal.
Uhum.
E, porra, fui apresentar isso pra ela, ela não gostou. Ela disse, eu não consigo diferenciar os atores, o idioma me incomoda e não sei o quê. E
corta,
daí veio a pandemia. aí ela, porra, assistindo... Tudo que ela podia,
né?
de Netflix e tal, papapá. Aí acabou as opções que ela tinha e ela começou a ver produções coreanas, né? Produção japonesa. E, pô, hoje ela sabe nome de ator.
Hoje você está usando o mocassim com ali a partinha da perna pra fora, certo? Com a calça meio pulabredinho, né?
Um lencinho, né? Um lenço no pescoço dentro da camisa.
Sim.
Um lenço de seda. Ai, meu Deus.
Se eu tivesse meu corpinho lá dos 17 anos,
uhum.
eu tatuaria minhas costas tal qual um Yakuza,
uhum.
ia vestir aquelas camisetas de Yakuza japonês, Todo estampado, sabe? Muito bom. Porra, essa. Essa é minha meta.
Um coifisco e com uma correntona dourada, assim, né? Muito bom, muito bom. Não, o Guaxa é o cara da Yakuza. Kiryu
total ali.
O cara é o Kiryu.
Isso, é o cara da Yakuza. Corta o dedo das pessoas.
Não, do jogo Yakuza, não da Yakuza em si, veja bem. É... Mas enfim, gente, a gente tá falando um monte de coisa aqui, mas antes de mais nada, primeiro, a gente falou da Rê, né? Mas Rê, se apresente para as pessoas, diga onde as pessoas te encontram ou não nas redes sociais.
Bom, eu sou aí, né, da geração anterior. Mentira, eu sou milênio, mas eu sou um milênio velho, entendeu? Véia. Eu ainda tenho Facebook, é. Pra você ter uma ideia.
É isso que eu ia falar, a gente é da era do Facebook.
Sim, somos da era do Orkut, na verdade, né? Então.
Eu tenho Instagram, Orkut, cara. E isso é quê?
Eu tenho Instagram aí. Eu devo seguir umas 200 pessoas, eu devo ter uns 100 seguidores. Logo, não tem nada de interessante. Você, né? Pelo número de seguidores, que não tem nada de interessante acontecendo lá, então não desperdice seu tempo. É isso, só isso que eu digo.
Ah, mas de repente a pessoa quer te mandar um oi, uma piada de quinta série.
Cara, eu vou te falar que eu nem sei meu usuário, deixa eu ver. Ah, põe aí, depois você põe aí na tela, pra eles. Quem tiver o trabalho de clicar aí no...
Na tela.
É, põe isso, na tela aí, põe na tela.
Esconda o seu celular agora, gente, olha pro celular, piscou
aí. Isso, piscou aí agora.
Pegou, não pegou, é isso aí.
Bem Polishop, né? Não peca! Olha, piscando na sua tela. É isso.
É isso aí.
Não, a gente põe no post. A gente põe no post e vocês vão encontrar.
Eu não vou aceitar. Não. Meu Instagram é fechado. Vai vir uma pessoa aleatória e vou falar não. Então é isso.
Tá bom. É isso. Então vocês vão encontrar.
Pra que é link, né, gente? Vamos lá.
Tá bom. Então não encontrem a Rê. Essa pessoa. É, mas se vocês quiserem encontrar eu e o Guaxa, a gente aceita vocês, tá? @ Jujubavi, @ Marcelo Guaxinim no Instagram e no X. Ai, meu Deus, no X.
Eu nem tenho X.
No Facebook não,
não. Não, no Facebook não. No Facebook.
Não tenho X.
X. É, marquei um X.
No seu coração.
Um X. Um X no seu coração.
É a rede da Xuxa.
É isso, é a rede da Xuxa. Que você pode acessar do laptop da Xuxa. Isso aí é monopólio.
Viu só? Fica fora do Twitter. Me deu uma vantagem. Não senti falta nenhuma. Não estou passando por um luto. Entendeu? Dane-se. Tô nem aí.
Eu entro no Twitter. Quer dizer, no X, né? Ah, é Twitter. Pronto. Não vou falar X. Dane-se. Eu entro no Twitter de vez em nunca. Eu posto alguma coisa aleatória. Vejo as mensagens antigas que as pessoas às vezes postam e saio. Então, cara, eu entro, uma vez a cada... Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias.
Eu tento
interagir na medida do possível.
Eu tenho uma única razão pra entrar no Twitter. Que aí sim é o cracudo do cracudo, o buraco negro do dorama.
E lá vem.
Do dorama, porque aí é outro nível, aí é hard, entendeu? Já vou confessar. Estou confessando logo de cara aqui.
Ok.
Que são os Daimei.
Ih.
E aí lá no
são Twitter.
O quê? Daimei, eu não sei. Que é. É tipo mangá, livro, enfim, de mesmo sexo. Mulher com mulher, homem com homem. Histórias de amor maravilhosas, chinesas, okay. E tipo coreano, tipo cadrama, mas
tá.
Birida, entendeu? E aí no...
Olha, eu nem sabia que chamava Daimei.
Acho que é Daimei, Daimei, alguma coisa assim. E tem bastante história chinesa, tem uma escritora muito famosa, tem até o livro dela que eu comprei na versão brasileira, viu? Deixa eu ver aqui, ó, o nome da autora. Mao Xiong Tong Xiu. Eu estou com Modai Sushi, que é um daimei chinês. Só que na China tem a questão do... Da
censura
pesada,
tem toda a questão,
né, e tal.
Tem.
Uhum. E aí, então, no Twitter, os desenhistas que desenham a série põem uns negócios meio plus 18, entendeu? 18 plus lá. E aí, às vezes, eu vejo no Facebook e é a única coisa que eu tenho interesse de entrar. Nem entrei porque eu não sei mais minha senha. E como a galera tá postando no Facebook, então acaba que não entro mesmo. Mas seria a única coisa que eu iria olhar lá, uns 18 plus das séries que eu leio, só.
Olha só. Interessante.
Viu aí? Já estamos indo lá pro fundo. Não... Lá pro fundo do dorama aí. É isso aí, vai pro Daimei.
Gente, olha, nem sabia, não fazia ideia que tinha mais essa vertente. Porque eu sei um pouco de manhwa, né? Que são os mangás chineses, eu sei um pouco de. Não, É, eu acho que é manhwa, né?
Yeah.
Manhwa é o coreano, né? Tem o mangá, que é o chinês, tem o manhwa, que eu acho que é o coreano.
Ah, eu não sei qual é o chinês, não.
Eu já sou meio perdida nos rolês. É, mas tem também, tem os chineses. É, mas enfim, que tem muito essa coisa, eles leem muito no celular, né?
Sim.
Eles consomem muita coisa no celular e tem muitas séries hoje, tem muitos doramas que são inspirados nos quadrinhos.
Sim.
Tanto coreanos quanto chineses, isso é bem legal, porque os caras são muito criativos. E a gente pode até falar disso um pouco mais pra frente, mas antes, vamos fazer uma pausa aqui. Editor, para o disco, faz tudo, vamos chamar um alerta aqui um pouco importante. É, a gente não falou dos nossos apoios, né, Guaxa? Olha só.
Isso. O PicPay, assim, o PicPay, início do ano, morreu. Ele avisou, ó.
Isso.
Fui embora.
Adeus.
E daí ele deixou de existir.
Puxou o carro.
A gente criou o Apoia-se.
Isso.
E daí ficou com o padrinho Apoia-se. E disse pra vocês, ó, escolha um imigre. Então, não há mais escolha.
Não tem.
O padrinho avisou.
Hoje.
Morreu também.
Hoje ele avisou hoje. Pra gente. Estamos gravando isso no dia 4 de março.
Não, na verdade, ele...
É, a gente tá gravando. Tô datando
aqui até...
o episódio. ele vai até abril, final de... né? Maio, eu acho.
É, assim, é.
Eles deram
tá
mais
acabando,
tempo.
Então...
Eles não foram que nem o PicPay que falaram assim, semana que vem acabou, adeus. Eles estão dando 3 meses pra gente se programar.
É.
Mas o que eles falaram é que eles não vão aceitar novos apoiadores por lá. E os apoiadores
Pedrinho
que
padrinho
já tem...
vai mudar de profissão.
Isso, Pedrinho e padrinho vai mudar. Boa sorte, Pedrinho Padrim. A gente espera que isso seja uma boa empreitada pra você. Muito obrigada pelos anos aí que você ajudou,
é
né? A gente.
Apoiou bastante o podcast. Foi alguém assim bem, bem direto.
Foi muito legal. Mas a gente precisa
Mas
de
morreu.
Você, ouvinte.
Não, não Pedro, né? O Padrim.
Não Pedro Padrim. O Padrim.
A empresa.
Isso. É, a empresa Padrim. É importante frisar. Então, Hip Padrim.
Acho que o Pix vai matar... O Pix tá matando todo mundo desse esquema, eu acho.
É isso. Mas enquanto a gente não
assim,
tem um Pix recorrente, a gente precisa.
É, se é que vai ter, a gente tá estudando ainda.
É,
não,
é.
Não fica esperando, não fica esperando.
Não, não fica.
Assina o Apoia-se.
Por favor.
E daí, se surgir o Pix, aí você migra de novo.
Isso.
Mas, porra, assina o Apoia-se.
Porque a gente
o Missangas...
precisa. Senão o Missangas acaba.
É.
Não dá.
Não, assim, ele teve pra acabar umas 3 vezes.
Sim. Inclusive no começo do ano agora.
É. Tem hora que a Ju chega com um papo de vão acabar, daí eu digo não, tem hora que eu chego e a Ju diz não.
Isso.
O dia que os dois chegar com a mesma ideia, acabou, gente.
É. Não, não deixe. Não deixe o Missangas morrer.
Isso.
Não deixe o Missangas acabar. Meu Deus, que brega. Mas é isso, gente. A gente gosta muito desse projeto e a gente não pode deixar ele acabar. Então.
Se você quiser deixar morrer, essa é a tua chance.
Que horror.
Pô, eu quero que ele se sinta culpado. Eu quero que não saia no feed e ele pense, porra, a culpa foi minha.
A culpa foi minha, entendi. Não, tá bom, é isso, ouvinte. Mas então você agora tem o poder de decidir se o Missangas continua. Porque...
Isso, vote com a sua carteira.
Vote com Poker a sua
carteira. No G-Show.
É, não. A gente sabe que o Apoia-se tem uma taxa um pouco maior, parece. Tem uma coisa de... Eu não sei, tem algumas coisas...
Mas a taxa que vai pagar é a gente.
É, a gente paga.
Vambora.
Taxa. Não, mas acho que tem uma taxinha de cartão, tem alguma coisa assim. Mas, gente, por favor, ajuda a gente. Eu acho que tem uma taxa de real, R$2, não sei, não tenho certeza. Mas... assim, a gente quer muito continuar, a gente gosta de falar essas bobagens aqui pra vocês, ó, então...
Isso.
Seu apoio é muito importante pra gente, né, então...
A Ju tá arriscando a amizade dela de anos aqui pra gravar esse episódio.
Olha, na verdade, ela já arriscou, mas... ela quase perdeu, quando ela me recomendou assistir o que que era o nome lá da parada... Ai,
o que que era?
Eu tô com um negócio...
Duna.
Não, Duna, eu sei que é ruim.
Não, Duna é maravilhoso.
Não
Duna...
Duna, ela tava querendo me convencer.
Não assisti nada, não perde.
Olha aí, o Missangas acabando.
Não vou assistir, tô correndo, não vou assistir.
O Missangas acabou,
é isso,
gente. Vocês não precisam assinar nada, o Missangas acabou agora.
Não,
chama duas pessoas, grava e lança um Missangas sem mim.
Tá fazer. Bom, eu vou fazer isso.
Autorizado.
Não, qual que foi que você recomendou assistir? Gente... Foi péssimo. Você até hoje não concorda, mas foi péssimo.
Ai...
É.
Gente,
aquele
eu não
que ele entra no. Na
Tardes.
Eu lembro do nome do negócio, não lembro do nome da série.
Doctor Who,
péssimo. Péssimo. Minha amizade quase acabou aí.
Para com isso. É, a amizade quase acabou. É verdade. A amizade quase acabou aí. Eu falei pra ela: assiste Doctor Who, é maluco.
Falei, você não tem respeito pelo meu tempo. de ver Dr. Who com aqueles manequins horrorosos.
Foi.
Mal feito, mal interpretado, e você vir falar pra mim que aquilo é bom.
Foi. Mas aí ela gosta tanto de mim que ela me ouviu de novo e eu falei assim: assiste esse negócio aqui que chama Dorama e você vai gostar, eu prometo. Eu nem lembro qual que eu recomendei, mas assim.
Foi um péssimo também, ouviu, que eu nem assisti assim, porque era muito bad vibes.
A Ju tava tentando se livrar.
Sim,
da Renata.
Sim, ela tá tentando se livrar de mim. Ela tá,
a Renata tá tem perseverança.
Entendeu? Caraca, gente.
Tá quase acabando, mas aí.
A gente se conhece desde quanto? Desde os 10 anos de idade, né? Faz tempo já.
Faz tempo,
gente.
É.
Eu tento.
Tá tipo
missão.
Uma vem querendo acabar a amizade, aí outra fala, não, vamos continuar. Aí outra fala, não, vamos acabar.
Vamos continuar.
A gente fica, entendeu? A gente gosta.
A primeira recomendação da Ju pra Rê foi come areia,
come
né, meu? Come areia. Ela fala, come.
Come areia ali, come terra. É. Não, mas olha só, eu não lembro qual foi o dorama que eu indiquei, mas eu, em minha defesa, tá? Eu sou uma true dorameira, não sou essa modinha, não. Que agora ser dorameira é fácil.
Você sabe que jovens falam isso, né? Eu sou true, não sei o quê, não é essa modinha.
Não, mas presta atenção. Quando eu te recomendava coisas. Isso era lá nos primórdios, isso era 2006. Eu ia até a Liberdade pegar DVD de dorama, entendeu? Na época, a gente assistia anime em fita cassete. Tem noção disso? A gente assistia DVD em fita cassete e eu já assistia dorama em CD. Eu ia pra Liberdade pegar CD. Eu voltava com 30 CDs gravados numa qualidade horrorosa, com uma legenda duvidosa, né? E a qualidade mais duvidosa ainda.
É, então, assim, a legenda de português de Portugal.
Imagino que...
Você fala, essa guria, essa rapariga.
E às vezes, rapariga, e às vezes do meio tinha umas legendas em espanhol, e às vezes só tinha em inglês, às vezes não tinha legenda nenhuma, a gente ficava imaginando o que estava acontecendo naquele episódio, entendeu? Acontecia essas coisas. Mas de 2006 pra cá, gente, as coisas mudaram muito, né? A indústria... Na verdade, a Coreia, desde os anos 80, começou a perceber que a cultura pop é uma indústria e que talvez eles fossem vender mais que carro e eles começaram a investir muito nessa parada e hoje é uma indústria absurda, né? Mas... E tá aí, tá a potência provando que tem gente dorameira em tudo que é canto. Aposto que vocês ouvintes, as mães de vocês estão assistindo Pousando no Amor, alguém que vocês conhecem... Com certeza já assistiu algum dorama. Se você não conhece alguém que tenha assistido Round 6, cara, você...
Ah, mas,
sei lá,
mas Round
6
a gente pode classificar como dorama. Eu sei que é feito na Coreia, mas...
Claro que pode. Ah. Não, é claro que pode, cara. É um dorama. Como assim pode classificar como dorama?
Não, porque...
É um dorama.
Porque dorama pra mim é um pouco mais romântico, mais comédia, aquele padrãozinho, sériezinha.
Imagina.
Do cara rico, meu, menina rica, lá, lá, lá.
Não. Mas aí você tá pegando uma parte, tipo, você tá pegando um nicho, né? Porque é que nem filme, ou é filme, tem filme de ação, tem filme de terror, tem filme de drama, tem filme de
tipo,
romance.
Tipo, Trem to Busan.
Doramas. É. Parasita, cara. Parasita.
Cara, eu não assisti Parasita ainda.
Quer dizer, é filme, né?
É, Parasita é filme.
Meu Deus.
Porra, eu...
Vergonha pra tu.
Eu assisti, assim, eu assisti... Parasita assisti quando saiu em streaming.
É.
Não me arrependo. Não fui ao cinema, porque eu não vou ao cinema por nada. Nem por Deus,
nem
por nada.
Tá bom.
Assim, uma vírgula. O Pena, esses dias, estava no Twitter perguntando... Ah... você vai ao cinema.
Ah, eu
quando
vi.
Você ainda vai ao cinema quando os filmes chegarem a 90% feito por IA. Eu disse,
porra,
eu já não vou quando é 0%. Por que eu iria com 90%? Então não, pelo amor de Deus.
Pois é.
E daí, acabando as aspas. Eu tava, a Ju já datou o programa. Então ontem, né, que foi domingo, eu tava jogando videogame, acabei de jogar videogame, aí... Desliguei o videogame, ele entrou na televisão automático. Esse foi meu erro. Aí tava passando Big Brother. Eu disse, porra, vou ver Big Brother, né? Tem a votação. Aí, porra, vi a votação. Aí começou um filme, porque a Globo compra um filme de Oscar e vai passar em que horário? Depois do Big Brother, na madrugada de domingo pra segunda-feira, quase uma da manhã,
uhum.
ela começa a passar Parasita.
Olha só.
Eu não consegui parar de
filmão.
Assistir.
Filmão. Não, Parasita é maravilhoso.
Eu tô com sono o dia inteiro.
Mas
conta, assim, eu já filmão, tinha visto, filmão. Né, quando saiu no stream.
Uhum.
E eu parei pra assistir. É um filme, assim, porra, é incrível.
Incrível.
É melhor que Duna.
Ah,
é,
pronto. Porra, é
então, mas se você for pensar, isso aí que a Globo tá fazendo é genial depois da pandemia. Porque antigamente a gente ia dormir domingo pra trabalhar na segunda-feira. Depois que estourou a pandemia e a ansiedade tá lá em cima, chega domingo à noite, você não dorme, cara. Você tá ali com a mão tremenda ali, pensando, puta merda, tem que trabalhar amanhã. Entendeu? Pô,
assim, e agradeça a Globo que depois do Parasita, ele passou Rock 3.
Meu Deus.
Se fosse o 2, eu tinha emendado.
Então tá, eu achei genial. Eu não assisti Parasita ainda, eu preciso assistir. Na verdade, eu tô com uma lista grande de filmes bons.
Poxa.
Clássicos aí já. Já viraram clássicos.
Olha
né?
só.
Que eu não assisti ainda, já, cara.
É.
2019 é, pô, é o quê? 20 anos atrás.
É isso, é isso. É uma eternidade.
Não Joker
2019
ainda.
É uma eternidade.
Vocês terem uma ideia.
Ah, mas não precisa.
E não, deixa é coreano.
Não é coreano. Não, não é coreano.
Não, é um
Trem
clássico.
Pra Busan, você já viu?
Já, Trem pra Busan é bom, é bom. Assim, eu sou meio bundona.
Trem pra Busan.
É muito bom.
Pra assistir essas
o dois
coisas.
O 2 você não precisa ver.
Não, o 2 é
ruim.
Uhum.
Mas o 1... Eu não vi ainda, mas eu vi muitas críticas negativas, aí eu não quis ver, porque o 1 é tão bom que eu quero ficar com ele no meu coração, entendeu?
Então, eu sou meio bundona então, pra filme assim, de zumbi, de muito susto, de essas paradas doidas aí, né?
É...
Mas eu falei, não, eu quero assistir Trem pra Busan, uhum. porque eu vou levar meu marido pra assistir... E eu vou falar pra ele que aquele ator uhum. é super famoso, conhece ele de vários doramas do passado que eu já assisti, entendeu? E tipo, eu tô super antenada.
Do Goblin, né?
É, do Goblin.
Sim.
E aí levei ele, mas do o filme Goblin. Foi bom. Acho que, assim, meus dois filmes favoritos de zumbi é esse, Trem to Busan, e o Guerra Mundial Z. Que eu acho legal, assim, de assistir. Pra quem uhum. é bundona, é que eu sou meio bundona.
Que são diferentes, né? É, são filmes diferentes, assim, tipo...
É, já...
Ah, tem o Extermínio também, que é muito bom. Mas enfim.
É, esses assim eu consigo ver.
De vago.
Agora, eu não tenho nem ideia. Então, mas... Isso é uma coisa boa, viu? Eu tô protegida aqui, cara. Não sei como. Eu não tenho ideia do plot do Parasita. Eu sei que tem um plot twist aí em algum momento e tal, mas eu não consigo nem imaginar o que é. Eu tô protegida aqui.
Alguns.
Eu vou curtir ainda.
Então. Vai.
Sim.
Não procure, vai assistir de coração aberto. É. Que é um filmaço, cara. É um filmaço. Bom, ganhou o Oscar, né?
É.
Assim.
Não quer dizer muita coisa, né? Mas enfim.
Já vimos
filmes de gosto duvidoso ganhando o Oscar, mas o fato de ter sido reconhecido.
Cara, mas pra você pensar que um filme de língua. É, mas pra você pensar. Um filme de língua, tipo, estrangeira ganhar um Oscar de melhor filme, sabe? Foi um marco. Foi um rolê.
É, não. Realmente,
memorável,
realmente deve,
assim.
Deve ser muito bom. Eu vou assistir, eu vou pegar pra assistir.
É. Eu entendo que às vezes tem uns filmes que ganham o melhor filme que são meio duvidosos pro meu gosto. Não tô dizendo
não,
que são
não,
duvidosos.
Tem uns que são
do gosto
de todo
porque...
mundo. Pelo amor de Deus. Tem uns que você fala, Jesus amado. Acho que nos últimos anos tem melhorado.
Por que que ganhou?
Tem melhorado.
É.
Mas tem uns filmes que você fala, mano, isso é muito cinema, desculpa.
É, mas sei lá. Mas o interessante é isso, né? O legal, eu acho, da indústria asiática no geral, né? É que os caras conseguem fazer do gosto de todo mundo. Né? Tipo isso, a gente tá falando aqui de doraminha, de bobinho aqui, meu. É, que, aliás, arregaçou as novelas. É, como é que é? Novela. Ai, que as mães amavam assistir. É, novela.
Mexicana.
Não, não era mexicana, é uma novela. Não é russa.
Ah.
Ai, cara. Aposto que você, ouvinte, que sabe que sua mãe assiste, deve estar falando pra mim agora. É tal país. Mas tem um país
a
aí.
A minha mãe vê Terra e
turca.
Paixão. Terra
novela
paixão,
turca. Não, novela turca. Tipo, tem...
Quem vê novela turca? Não. Ninguém vê novela turca.
Gente, vocês não têm ideia
não.
do nicho obscuro que é... Vou falar um negócio pra vocês.
Ela é muito cracuda, Guaxa.
Mães...
Ela é muito cracuda nesse negócio.
Não. Eu não assisto. Não, porra. Eu não assisto. Mas olha
ela
aqui.
Ela tá na Deep
tem
Web
muitas
dos,
mães
dos
aí.
Dramas. Deep Web do drama.
Não, gente, sério. Escuta só. Tem muitas mães que assistiam novelas turcas... Sério, real oficial, assim, a Netflix, ela, tipo, sei lá, o Silvio Santos, do jeito que o Silvio Santos trazia novela mexicana pro Brasil, a Netflix, ela começou a jogar umas novelas turcas antes dessa febre coreana acontecer, e várias mães amavam, tem muita gente indo pra Turquia por causa dessas novelas, tipo, tipo, apaixonada nessas bodegas aí. Novela turca é tipo aquela... Como é que fala? Aquelas revistinhas de banca. Sabe aquelas
tipo
revistinhas,
Fernando,
tipo...
Alejandro...
Sabrina...
Com a camisa branca aberta. Ah, entendi.
Isso, isso. É esse nicho aí. E as mães estão largando as novelas turcas pra assistir dorama, velho.
Tá, mas vamos lá, vamos lá, isso, Ju. Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo início.
Olha só, eu abri aqui, ó. Eu pesquisei a novela Será Isso Amor? Uhum. Que é uma novela turca. O episódio final superou Game of Thrones.
Gente, tô falando, cara.
Tô falando, gente. Tô
no
falando.
Episódio de encerramento.
Vou ter que assistir isso aí.
Eu tô falando pra você, gente. A galera tem uma parada com novela turca. Eu nunca vi, mas eu sei que é uma febre muito louca. Só que... esse movimento tá sendo trocado por quê? Pousando no Amor, entendeu?
Não, 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 mas...
Hometown Tchá Tchá
Tchá. Então, mas aí vamos por partes. Não, vamos assim, por partes, porque isso aí já é bem moderno. É. Vai, vamos lá. Pra quem o True Dorameira aqui, que começou lá de 2006, isso aí já é super moderno, vai. Vamos começar do começo.
Sim,
eu vou lembrar aqui, olha, eu lembro até hoje. Ela chegou na minha casa, a gente tava falando de outra coisa.
Ih, lá vem.
Eu lembro. Tem uns 6, 7 anos isso?
Olha lá.
Pra mais.
Fala
pra mais.
Fala que ela valia, minha filha.
Oi?
Ih, ih.
Pra mais.
Ao
ela chegou na minha casa.
Vamos
não,
lá.
Rê, você tem que assistir dorama, eu com aquela cara de bosta, porque ela, eu já sabia que ela não era boa pra dar dica de nada. Depois do Dr. Who me traumatizou, eu falei, não, vou manter a amizade, porque, pô,
heresia,
sou uma amiga desde criança, né? Não vai ser o Dr. Who.
Muitos anos de amizade,
Não vai ser o Dr. Who que vai desestabilizar essa amizade. Mas eu fiquei desconfiada. Eu falei, meu, ela tem uma opinião muito ruim, ela tem um gosto péssimo, mas enfim. Ela, não, você tem que assistir. Eu lembrei o nome do dorama agora, acho que foi 47 dias.
Ah!
Foi esse dorama que você falou pra assistir.
40 putz.
E aí ela começou a me contar o plot, porque assim, a gente não fala assim, não vai lá assistir, a gente tem que contar o plot. Aí ela começou a me contar o plot, que a menina tava entregue à morte, tinha 47 dias pra convencer.
E tinha na Netflix, né?
Eu não assisti, porque eu achei muito bad vibes. Eu falei, meu, a Ju não é boa pra dar dica, não vou assistir, não vai ser legal, eu vou ficar na bad, entendeu? Porque antigamente eu era uma pessoa mais feliz.
É bad mesmo.
Eu era uma pessoa mais feliz. Hoje eu ia curtir já, hoje eu já queria... Eu quero chorar e tal. E eu assisti esse aí.
Olha.
Mas eu não assisti. Aí eu fui assistir um...
47 dias é pesadão.
É, eu fui assistir outro que você tinha me recomendado. Que era Não Minta Pra Mim. O primeiro que eu assisti foi Não Minta Pra Mim.
Ah, não me... Pô, Light to Me. Esse é bom também.
Esse é bom. É que eu acho que em português ficou... Não Minta Pra Mim ou Minta Pra Mim. Um negócio
não,
assim, né?
Não Minta Pra Mim.
Isso.
Não Minta Pra Mim.
Que tem a clássica cena da Coca-Cola.
Minta Pra Mim, né?
Né? A clássica cena da Coca-Cola. Nossa. Eu já sabia dessa clássica cena da Coca-Cola. Assim, nem sabia que era dorama. Aí eu fui assistir. Aí eu falei, não é que a paradinha é legal mesmo? Um negócio legal, poxa, assisti aí e tal.
Não, não, aí agora vamos pro Alvivaço parte 2. Que aí ela vira e fala assim, ai, Juliana, eu não vou assistir essas coisas, você tem péssimo gosto, não sei o que, blá, blá, blá. Aí tá bom. Eu falei, tá bom, você faz o que você quer, né? Tem que estar aí, eu
vida.
Te indiquei, mas tá bom. Cada um sabe da sua, faz o que você quer. Isso era tipo um domingo. Aí segunda-feira... de manhã, ela me mandou uma mensagem assim, ai, eu maratonei, eu assisti tudo, eu terminei agora, tipo, sei lá, 5 horas da manhã, assim, tipo, ai, eu terminei agora a série, eu assisti uns 16 episódios seguidos, te odeio, como é que eu vou trabalhar?
Tipo isso, foi muito legal, mas aí
assim, e foi assim que começou.
Mas essa época aí do Não Minta Pra Mim, ou Minta Pra Mim, Lie to Me em inglês, eu lembro.
Minta Pra Mim, Minta Pra Mim.
É, que ficou muitos anos esse plotzinho. Vai, vamos lá, vamos combinar. Qual que era o plotzinho do dorama? O cara era rico, bonitão. Sempre assim.
Sim.
Cara rico, bonitão. Sim. Normalmente herdeirinho ali, né? De uma Samsung. Claro que não vou falar Samsung, mas. Eu não sei que tanta empresa rica tem na Coreia.
Conglomerados. Tem.
Não sei que tanto conglomerado tem na Coreia pra ter tanto homem bonito e rico, herdeiro, lá. Não sei. Sendo que o espaço deles tem de território é, sei lá, quantos menores do que o Brasil, né? E no Brasil não tem esses herdeiros, mas enfim, né? Aí, é sempre assim a história.
Sim.
Tem o herdeiro lá, ou é de uma rede de hotel, ou é de uma rede que faz maquiagem, ou é de uma rede que faz comida. E aí tem a menina, super trabalhadora, ai, tadinha.
Pobre.
Pobre. Pobre, claro. Paupérrima, né? Não pode ser pobre, pobre classe média. Tem que ser pobre, mas pobre.
Não.
E aí essa... pobre, de alguma forma, se esbarra com ele e ele fica encantado pela pobre. Basicamente é isso. O plot inteiro.
Não, e não é que é uma pobre assim que se destaca, não. Que é super divertida. Não, sem graça pra caramba. É tipo a Bela do Crepúsculo.
Tipo,
né?
Isso, tipo.
Que é isso,
aquela
assim.
Aquela cara de.
Não, boquinha nessa aberta, época,
não,
na verdade.
Não, tem umas legais, tem umas bonitinhas.
É.
Mas é porque a história tem que ser pra quem tá assistindo se identificar.
Sim.
Caramba, eu sou pobre esquisito também, tipo eu
isso,
posso.
Tipo
exato.
Isso.
Exato. Posso casar com o dono da Honda, né? Posso casar com o dono da Hyundai.
Ele vai ser gato. Entendeu?
É.
E ele vai ser gato.
Vou voltar à novela turca.
Ele ficou bolado com a novela turca, você percebeu?
Ele encanou na novela turca.
Que o plot dela, eu tava lendo aqui, o plot dela é o seguinte. A jovem Eda... trabalha em uma floricultura, ou seja, é pobre.
Pobre.
E tem o sonho de terminar a faculdade de paisagismo em Itália.
Não é tão pobre assim,
porém,
tá? Tem um sonho alto aí. Nasca.
Não, mas tá.
Não, pô, pobre,
ela,
poxa,
até aí eu quero
um
morar na praia
menos,
também.
Vai.
Daí?
Deixa o pobre ter um sonho, não vai tirar, até o sonho do pobre.
Eu queria a cobertura na praia, até aí.
É.
Aí assim, vamos lá. Então a personagem é essa.
Pobre. Tá bom.
Porém, o arrogante herdeiro...
Sim, arrogante. Tem que ser arrogante, viu o que eu falei?
Serkan...
Não gosta de ninguém.
Tem que ser.
Serkan corta a bolsa de estudos dela. Porque ele pagava, não sei, a empresa talvez pagava a bolsa de estudos, cortou. E daí ela vai até a empresa confrontar
o cara. Sim, que aí é diferentona,
Por algum motivo, os dois decidem começar um relacionamento
sempre,
de fachada.
Sempre, super funciona. Casamento de mentira também.
Assim.
Casamento de mentira.
Aqui não fala, mas eu tenho certeza que todo mundo sabe que final de ano real.
Sim, gente.
E aí a família dele fala que ele vai ficar com uma pobre,
olha
porque
só.
Onde já se viu o rico ficar com pobre.
Isso.
Isso.
Isso. Olha só, tem coisas muito clássicas. Tem coisas muito clássicas em dorama, que é... O pobre, né, assim, o Chaebol ou a Chaebol ficando com o pobre, esse é um clássico. A gente tem o clássico do Enemies to Lovers, né, que é o Inimigos para Apaixonados, que também é clássica.
A novela turca era os dois, hein?
É, então, mas tem isso também, tem o Enemies to Lovers com o Chaebol misturado, tem os combinhos,
combinações
juntas. Tem o... Ai, que
tem
que,
sempre
que
uma
que
perda de
agora,
memória e uma
recente?
Troca de corpo também.
Tem a troca de corpo, tem também, que acho que é Genderbender, que é o nome.
O que mais
que
tem?
Tem clássica também. Tem as de escola.
Tem de escola.
Que
eu acho meio
meh,
né?
Né? Então, assim, então, que é Slice to Life, Slice of Life, né? Tem os Slice of Lives. Tem. Cara, mas aí, no meio dessas coisas, começam a surgir. Tem coisas policiais legais, né? Tem coisas de ação.
Não, mas é que assim.
E tem coisas que começam a se destacar.
Por isso que eu comecei a falar, tipo, falar mais no passado, assim, sei lá, 8 anos atrás, 6 anos atrás, que era, porque eram basicamente. Ou pelo menos os que a gente tinha acesso, vai. Era basicamente romance Chaebol, milionário, mina pobre.
Era
e
isso.
E aí, de uns 3 anos pra cá.
Era isso. Ou drama. Pesado,
sim, é,
né?
Ou,
tipo, 49 dias.
Sim, ou vou um
litro
com
de
câncer
lágrimas,
terminal, vou morrer em 10 dias e preciso resolver minha vida inteira em 10 dias,
isso.
É isso. Mas de uns tempos pra cá, cara...
Perfume, eu acho que perfume é
tem,
assim.
Tem perfume. Eu vi um desse aí também que a mina ia ter câncer, não sei o quê, era mó triste. Enfim. Mas de uns tempos pra cá, eles têm melhorado bastante as produções. Eu acho que também pelo interesse do público, né? Começou a crescer muito. E aí, tipo, tem vários assuntos muito legais, várias produções bem diferentes e tal. Mas eu me peguei pensando há um tempo atrás, por que que as pessoas gostavam de dorama? Por que que, tipo, minha mãe assistiu alguns, né, não muitos também, mas ela assistiu alguns. Mas por que, tipo, eu gostava de dorama? Por que a Ju gostava de dorama?
Ah, minha mãe já viu todos.
Por que as mulheres, né, muita mulher, homem também vai, mas muitas mulheres ali, nos seus 30, 40, até um pouco mais velha e tal, gostam de dorama. Eu cheguei à minha conclusão, vamos ver, chuta vocês, por que vocês acham? Chuta não, né, porque não é certo ou errado, mas por que vocês acham que a galera curte?
Olha, vou esperar o Guaxa dizer primeiro.
Não, o Guaxa tá mergulhando
um especialista.
Ali no
pensando
ele
no
tá,
que
ele tá mais ouvindo a gente. Ele tá assistindo agora.
Assim,
tá assistindo.
Ele deve estar, tá, deve estar tá assistindo a pobre jardineira.
Eu acho que é porque a pessoa se identifica com uma dos personagens e daí a história vai, é isso?
Ju, o que você acha?
Olha, pode ser. Cara, primeiro que é uma indústria milimetricamente feita pra você gostar, né? Assim, tem Eu acho que tem pra todos os gostos, como eu falei, né? Tem toda essa parada de ser... Primeiro que são episódios fechados. Ó, eu vou falar por mim, tá? Eu vou falar as coisas que me agradam em doramas e que me fazem gostar de dorama desde 2006. Primeiro que acaba em 16 episódios. 20 episódios, em média, se é um episódio... Se é uma série medieval, por exemplo. Por que essa métrica? Não faço ideia. Mas 20 episódios pra séries medievais, né? Tipo Joseon e tal. O que me agrada, eu acho que essa parada de ter um fechamento, de fechar um ciclo, de ser uma história fechadinha, bacaninha, dessa inocência, né, de ser fofinho, de ter personagens bonitões, de ter uma coisa que a gente já tá de saco cheio de ver em novela da Globo, gente. Os caras vão lá, se pegam, acabou, não tem romance, não tem expectativa. Eu acho assim, você pega essas histórias... Tipo, eu lembro muito de... como é que é? Scolder e... Ai, como é que era o nome do Arquivo X? Do casalzinho do Arquivo X?
Mulder e Scully.
Scolder. Olha, o Scolder e Mulder. Muito bom. Então, você pega esse casal... Enquanto você cria ali a tensão sexual dos dois, é interessante assistir. Na hora que eles viram um casal, perde a graça o rolê. Você pega Dexter, é legal, até a hora que... perde a graça. E, tipo, em 16 episódios, você cria essa tensão e você resolve essa tensão e acaba e você tá ali, tipo, cara, sem fôlego no final. Então, tipo, dá pra construir uma narrativa muito boa. Eu acho que eles têm esse tempo de 16 episódios pra criar uma história, construir uma história, te deixar intrigado e fechar bem e acabou. E você sai órfão ainda. Você sai com aquele sentimento de quero mais, mas acabou, sabe? Então, não sei, essa é a minha teoria de que os caras têm uma parada milimétrica, assim, pra pensar de te cativar e te deixar querendo mais, e aí você vai buscar o próximo. É viciante mesmo.
É.
Mas me conta, Rê.
Então, eu não pensei na quantidade de episódios, mas acho que o que você falou tem muito sentido. Eu acho, Guaxa, um pouco também a pessoa se visualizar nessas situações, mas ao mesmo tempo eu acho que é irreal, assim, vai. As pessoas sabem que são, salvo algumas exceções, as pessoas sabem que é irreal, né?
Sim.
Mas eu acho pra mim que tem muito a ver com a nossa cultura americanizada, enfim, nossa cultura de muito aberta, de, assim, não tem mais romance, né? As novelas não tem mais romance, é tipo, meu, te conheci hoje, tô beijando você daqui 10 minutos, tô transando com você em 2 horas, e acabou, entendeu? Quando que no coreano... Não tem, cara, assim, são raros os beijos que tem...
Todos, né? Chineses, então, se você... japoneses,
sim,
todos
então
eles,
então você fica
né?
numa expectativa, assim, de acontecer uma coisa com a tensão sexual, justamente, que na nossa cultura é muito mais direto, entendeu? Tipo, é um episódio, tá todo mundo se beijando, todo mundo se pegando, já tá todo mundo traindo o outro, e fica aquele negócio, eu acho que as pessoas começaram a pensar um pouco disso, de tudo ser muito direto, sabe? Tudo ser muito na cara, tudo ser muito aberto, entendeu? Legal que a nossa cultura é assim, não tô falando que é uma coisa ruim, culturalmente falando, né? As pessoas terem liberdade sexual, enfim. Mas pra você assistir, justamente, você não cria o interesse mais. Você não tem mais o interesse. Por exemplo, só um paralelo aqui. Tava assistindo Casamento às Cegas, que eu não assisto muito. Eu assisti a primeira temporada
eu amo.
E pulei pra sexta.
Eu já peguei um bode, mas eu
pulei
amo.
Pra sexta. Meu, você consegue ver a diferença de quão mais direto eles são e como você perde o interesse tão rápido em relação a, por exemplo, Largados e Desesperados lá na ilha. Ilhados, Largados e Desesperados. Meu, eu assisto série inteira sem ter um beijo, sem ter uma pegada de mão, entendeu? Você assiste aquilo e fala, mano, será que eles vão ficar juntos, não sei o quê. Quando que no Casamento às Cegas, pra mim a parte da cabine é super legal, até eles conhecerem. Depois conheceu, pra mim perde a graça. Porque aí já não tem mais a tensão.
Mas eu acho que é justamente por essa tensão, né? Eu acho que é justamente essa tensão, né? Esse vai, não vai, que a gente fica nessa expectativa, né?
E aí...
Na vida real, é óbvio que a gente tem uma liberdade e isso é ótimo. Mas na mídia... criar esse interesse. Pode ver, geralmente em séries americanas, quando acaba e os casaizinhos acontecem, fica mais sem graça. Sim. As séries ficam mais sem graça.
Pra mim aconteceu comigo, né?
Quando
isso
tem
no...
uma tensão.
Aconteceu a mesma coisa comigo em Bones. Quando eu tava assistindo também, que é a mesma coisa. Tinha aquela tensão, vocês iam ficar juntos. A temporada que eles ficaram juntos pra mim perdeu a graça. Mas é porque o que você falou, porque eles começam a arrastar mais 4, 5, 6 temporadas. O Dorama não. Eles vão ficar juntos, sim, ali no, sei lá, pro 10º episódio, e olha lá. Ainda vai ter uma mãe, ainda vai ter uma mãe que vai oferecer dinheiro pra ela sair fora, tacar uma água na cara.
Vai jogar água, sim, na cara.
Uma perda de memória, vai acontecer alguma coisa. Uma treta ali que eles vão se afastar. Isso. E aí vai criar aquela tensão de novo. E aí acaba, entendeu? Então eu acho que eles vêm muito na contramão da cultura muito aberta que a gente tem, que acaba sendo desinteressante, entendeu? Eu acho.
Pode ser.
Trazendo aqui informação da atual novela Renascer. Que é um remake, né?
Sim.
Na clássica, tinha um dos filhos lá do José Inocêncio, que namora a Buba.
Sim.
Que no original era hermafrodita, né?
Uhum.
E na versão atual é uma mulher trans.
Sim.
Na versão original, começa a novela, os dois, sei lá, eles namoram há anos, escondido da família, etc e tal, mas eles já namoram. Na versão atual, o cara, ele começa casado com outra pessoa e a Buba é tipo, é a pulada de cerca dele. Tipo, a versão original já era um romance engatado, pra atualizar a novela, foi uma pulada de cerca. Olha que como o romance é bonito.
É, não sei. Relações são muito, eu acho assim, pelo menos, que também acho que é um reflexo da nossa cultura, né? Vamos falar a verdade. É muito, não tem mais romance, não tem mais companheirismo, não tem mais, eu tô afim de você, você tá afim de mim, nós vamos ficar junto, entendeu? Eu te amo. Não tem mais muito isso, sabe? Ultimamente assim, tipo, eu tô com você, mas se eu achar alguma coisa melhor, eu vou pular cerca, eu vou sair fora, entendeu? Tipo, pra que essa mudança na novela, sabe? Eles não podem ter um romance verdadeiro, um romance realmente, tipo, onde o amor que criou tudo aquilo, não, já tá na pulada de cerca, sabe? Tipo, poxa... É isso mesmo que a gente quer? Todo mundo pulando cerca?
Eu tava vendo... né?
Não. Sei.
Eu tava vendo...
Não julgo também.
Uma coisa que eu, pra mim, eu não entendo, sinceramente. Falando, agora sendo sincera, totalmente fora do dorama. Eu acho que a nossa cultura já está aberta o suficiente pra você falar, eu não sou capaz de ter um relacionamento monogâmico. Você quer ficar comigo? Você fica. Não quer? Não fica. Mas eu não vou ter um relacionamento monogâmico. O problema é, você entra num relacionamento monogâmico pra fazer o outro de idiota. É isso que pra mim é complicado, entendeu?
É.
Acordos.
Bem conversadinho.
Isso, conversando direitinho, todo mundo fica feliz.
É o que falam, né? O combinado não sai caro. O problema é que, e também não vou falar só de homem aqui, porque acho que a nossa cultura é mais tolerante com o homem ainda. Mas vou falar no geral. Você entrar num relacionamento que é monogâmico, falando que você vai quer ser monogâmico, sendo que você sabe que você não vai ser monogâmico, não vem com esse negócio de que eu errei. Não é errar, é você querer fazer outro de idiota. Nossa cultura já permite que as pessoas tenham relacionamentos da forma como elas quiserem. Antigamente, que precisava casar, precisava ter filho, porque é a sociedade, não sei o quê. Já foi, né? Então, assim, eu acho muito triste. Eu não, nem tô assistindo Renascer, hein? E olha, eu vou te falar um negócio. Eu tinha um crush no Leonardo Vieira de Renascer, que eu lembro até hoje.
Meu Deus! Eu tinha queixo de bunda dele.
Eu reassisti esses dias algumas cenas, e eu falava, nossa, ele era mau ator, ele tava mau ator naquela época. Mas eu tinha um crush nele.
Não pode reassistir.
Nele na moça, que eu nem lembro da. Como que é o nome da principal?
Era.
Ritinha?
Ai.
Não lembro agora.
Eu lembro. Que era a Adriana Esteves, né?
Não, a Adriana Esteves, ela foi depois. Depois que ele tá velho, que ele vai ter um relacionamento com a Adriana Esteves.
Ela é a Mariana, né? Isso. A Adriana Esteves é a Mariana.
Mas
é verdade.
Eu lembro criança, eu devia ter 6, 7 anos. Olha só, eu lembro da novela, porque eu fiquei muito impressionada com o amor deles no começo. de eles se apaixonarem à primeira vista, e ser um negócio louco. E aí ele dá um beijo nela, ela acha que tá grávida, e o pai dela joga ela no bordel. E ele faz uma promessa pra árvore. Eu achei tão forte aquilo, ele casou com ela, ele amava ela, tal. Eu fiquei muito impressionada com a novela. Muito, eu lembro até hoje. Eu tinha um crush forte no Leonardo Vieira, viu? Aí depois eu descobri que ele é gay, né? Mas enfim, a gente nunca se encontrou também na vida, né? Pra eu poder ter uma chance com o Leonardo Vieira. E também, ele não gosta disso, enfim. Mas eu não tô assistindo a nova novela, mas eu fico triste por essas coisas, sabe? Eu acho que não podia ser uma releitura da novela onde realmente é um relacionamento forte, bonito, com uma pessoa trans. Aí tipo, parece que é de novo, sabe? Por que que seria uma pulada de cerca com uma pessoa trans? Significa que a pessoa trans não tem valor? Só pode ser amante? Não, eu achei que eles perderam a oportunidade aí na nova versão de usar aí esse romance, esse amor, pra mostrar uma pessoa trans, uma pessoa não trans, como um relacionamento bacana, onde há romance, onde há amor, onde há cumplicidade. Aí põe a pessoa trans como amante. sabe? Tipo, a pessoa trans pode ser amante. Perde a oportunidade, sabe? De botar de uma forma mais legal. Para os nossos tempos, atualizado para os nossos tempos, sabe? Enfim, fiquei chateada.
É, vendo que... Não que doramas, em geral, não tenham muitos problemas,
tem.
Porque, assim, se a gente pegar uma... Cara, a Ásia tem muita coisa.
Não seremos hipócritas aqui, né? Assim, tem muito problema.
Meu Deus do céu, assim. Porque tem muito machismo, tem muito... Os caras romantizam ciúmes, né? Assim, acham fofinho ter ciúme, acham fofinho uma questão de posse. Tem muita coisa ali. É, eu acho que tem muito para ser discutido. Até a própria questão de sexualidade, né? É, se você pegar Japão, China e Coreia, são muito tabus ainda. Eu acho que Tailândia é mais de boa. É, eu até estava assistindo uma série muito legal, inclusive, que... Não sei se vocês já chegaram a ver. Ai, é que agora eu vou esquecer o nome. Chama Ready, Set, Love. Eu não lembro o nome... Uma esposa... É tipo um reality, eu não vou lembrar o nome agora, mas é tipo um reality de casamento, assim, tipo, o mundo foi pego por uma praga, um vírus, e aí as mulheres pararam de ter filhos, e aí só tem mulheres, só tem filhas, então os homens viraram um item raro na sociedade, é alguma coisa meio assim. E aí eles foram isolados, então eles moram numa fazenda, e aí os, tipo, eles viraram meio que procriadores, assim, e aí... É,
eles são ordenhados nessa fazenda?
Não, eles são, tipo, separados e eles são criados para se casarem. Então, tipo, virou um reality. Por ano, eles separam, assim, 4 ou 5 homens pra serem os caras do ano que vão se casar. Então... Ai, cara, eu esqueci
o nome. Pra ter um relacionamento monogâmico
para ter
um relacionamento... uma criança.
Não, não necessariamente uma criança, para se casar com uma mulher que vai criar uma família biológica assim, natural. Tipo, olha a bizarrice.
Ordenhar esses rapazes e fazer tudo inseminação artificial salvaria a humanidade, queria dizer.
Não adianta, porque eles fazem inseminação, mas só nascem mulheres. Tipo, elas fazem inseminação artificial. Tipo, acontece.
Tá, e se casar com amor e tiver monogamia, nasce menino?
Não necessariamente.
Então...
Mas é, assim, pra criar a ideia...
Mas aí vai ter... Olha só, você vai nascer um menino a cada mil,
isso,
seja.
Isso.
Se tu casar com uma pessoa e só tiver filho com ela, vai nascer menos criança do que ordenhar, repito.
Não, mas eles continuam doando.
E inseminar
doando.
Um milhão de gente.
Não, eles continuam doando. Mas é que a questão é que eles querem criar essa imagem de que, tipo... É tipo 3%. Assim, pra você entrar nesse lugar, você tem que ser de uma elite. Você tem que ser incrível.
Tem um anime,
ou você
assim,
participa de um sorteio. Então, eu não sei se é baseado, mas assim... veja bem, você participa... Olha só o pulo do gato. Porque é muito irônica. Essa série é muito, muito irônica, muito bizarra, assim. Ou você participa de um sorteio, porque só tem mulher na sociedade agora, né? Tipo, 99% da população é feminina. E aí, os caras ficam lá presos na fazenda. E as mulheres, elas podem concorrer a serem uma das participantes do Big Brother casamento lá, do... Como é que é? Casamento às cegas. E elas, se elas comprarem, sei lá... É, os produtos da marca tal, não sei o que, elas ganham um código de barra.
Tipo o Jequiti.
E elas concorrem.
É um cupom.
Elas concorrem, elas ganham um cupom. Exatamente.
Tá, e daí, mas assim, e daí no fim, o rapaz escolhe entre as escolhidas ou não?
Isso, é. Tipo, aí vai rolando, aí entram, sei lá, 50 mulheres na competição e no final sobram 5 pra casar com 5 caras que estão lá, entendeu? Mas é... Tipo, essa é meio que a proposta da série. Só que é muito interessante, porque mostra todos esses bastidores, mostra os bastidores de como é manipulada a mídia para que a economia gire e eles vendam todos esses produtos, mostra os caras fazendo jabá dos produtos dentro do programa, porque é tipo um Big Brother mesmo, mostra os caras tomando, comendo cereal e fazendo jabá, é tipo Show de Truman. E um dos caras, e é bem interessante, porque a maioria das mulheres... Cara, 99% de mulheres, então assim, e é uma série tailandesa, então é muito, muito diferente, como eu falei, a Tailândia não tem muito desses tabus, né, então é uma série bem interessante de assistir, assim, as mulheres casam entre si do lado de fora, elas têm filhos, né, elas fazem inseminação artificial e, tipo, tá tudo certo na sociedade, e algumas das meninas Porque, tipo assim, acho que das 50 que entram, só, tipo, 10 são sorteadas, ou 5 são sorteadas, sei lá, e as outras são todas de famílias ricas, de elites e não sei o quê, que naturalmente vão, que são filhas nascidas de casais dessa fazenda, não sei o quê, e aí tem meninas que nem querem estar lá, porque não gostam de meninos, né, tipo, mas elas são obrigadas pela família, então tem muitas discussões, tem muitas críticas sociais legais, assim, nessa série, eu não vou lembrar o nome. Mas procurei estar na Netflix.
Você
é uma série.
Vendeu o marketing e não sabe o nome da série.
Ah, então, em inglês chama Ready, Set, Love. Peraí, agora eu vou procurar, peraí.
Tem, assim, tem um anime, mas a pegada é outra.
Tem um anime que eu assisti, que é do Shogunato, que é de Shogunato, que tem na Netflix. Que, se não me engano, é o Concubino da Rainha, alguma coisa. O Concubino, não sei, alguma coisa assim. Ou Concubino, não sei dizer. Que é mais ou menos ali na... Quando o Shogun era muito grande no Japão. E aí tem uma doença que vem e dizima todos os homens em idade ali de sei lá, bem novinho, sei lá, dos 10 anos até 40. E aí acontece justamente isso. Tipo, a base da economia acaba, né? Porque os homens todos morreram, as mulheres têm que partir pra carpir, pra fazer, enfim, todas as coisas que eles faziam ali no Shogunato. E aí, mesma coisa, o Shogun morre. Que ele pega doença e morre, e aí a filha dele que assume, só que eles não querem dizer que é uma mulher que assumiu o Shogunato, né? Eles ficam ali meio na escondido. Sim. E seria uma das razões pelas quais eles fecham o Japão pro exterior, pra ninguém saber que tá acontecendo isso com o Japão, que estão muito fragilizados pela morte da maioria dos homens. E aí o que acontece é justamente isso, tipo, homens sendo vendidos pra pessoas mais ricas, pra mulheres mais ricas, e muitos homens sendo prostituídos, então eles são presos em lugares de prostituição que é só pra procriação. Entendeu? E aí,
eu achei em português, gente. Depois eu falo.
E aí, basicamente é isso. Assim, não tem venda de produto.
Ah, então, não. Esse é bem escrachadão. Assim, ó, chama A Batalha das Solteiras.
É japonês.
É escrachado, é colorido. Não, é tailandês.
É tailandês.
Ah,
acho que eu vi.
Chama A Batalha das Solteiras.
Eu acho que eu vi uma propaganda, alguma coisa.
É bem interessante. E é curtinho, acho que são 6-7 episódios. Sei lá, é curto, é legalzinho, assim.
Isso tem onde?
Na Netflix, é original Netflix. Eu fui assistir porque eu falei assim, cara, eu comecei a assistir com receio, porque eu falei assim, ou vai ser uma crítica legal, interessante, ou os caras vão fazer um negócio besta e eu vou ficar irritada, né? Tipo Casamento às Cegas, que eu me irrito já, hoje em dia eu já não tenho saco pra assistir. Mas eu achei interessante, eu achei legal essa discussão. E, inclusive, um dos cinco... Vou dar spoiler? Ah, vou dar spoiler pra vocês. Gente, eu vou dar spoiler. Se você não quiser spoiler dessa série, se você for assistir, você pula. Um dos cinco caras, ele... No meio do caminho, ele descobre que ele também não gosta de meninas. Ele fala assim, meu, não sei se eu gosto, não sei se eu quero casar, não sabe? Não, mas eu sou obrigado, eu tô aqui, é meu papel, eu tenho que fazer isso pra sociedade. E é isso, é o que eu tenho que fazer. Mas aí eles conseguem, tipo... Eu acho que vai ter uma segunda temporada, né? Eles vão batalhar, enfim, pra tentar mudar esse status aí dessa sociedade. E é bem, bem bacaninha, assim. Tipo, as mulheres que estão do lado de fora, que descobrem que vão ter um filho na gravidez, compulsoriamente elas têm que contar pro governo que elas estão grávidas de um menino, e assim que a criança nasce, elas têm que doar a criança pra fazenda. Tipo, tem essas regras, assim. Então, tem um monte de coisa interessante. É uma série bem interessante, assim. Mas é um pouco impensado você ver uma série dessas na Coreia, por exemplo.
Ah, não é.
Umas discussões dessas acontecendo na Coreia. Quer dizer, a Netflix tá sendo muito ousada. A Netflix, ela tá trazendo coisas... Eu já falei, toda vez eu falo, e Taiwan Class, pra mim, é tipo uma série maravilhosa.
Quando eu assisti Taiwan Class... É. Porque, assim, não é só a Netflix trazer, né? É a Netflix trazer com atores coreanos consagrados, né? Por exemplo, o principal do Itaewon Class então. É um ator super, super famoso, de várias séries super famosas, e aí traz muito mais peso. Eu lembro, quando eu comecei a assistir a Itaewon Class, que ele é um ex-presidiário, né? Primeiro de tudo, um cara ex-presidiário, que é um super tabu na Coreia, né? Segundo, tem uma pessoa trans, que eu fiquei, o quê? Não acredito! Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito, muito, achei muito, muito genial.
É muito bom.
trazerem isso. Mas aí que tá, gente.
Eles falam de estrangeiros,
sim,
né?
Pessoas negras.
Os coreanos tratam estrangeiros no país. Sim, pessoas negras no
pessoas
país.
Pessoas negras coreanas, né? Porque você tem a mistura de raças, né? E o cara é coreano, mas não é tratado como tal, né? E essa série é maravilhosa. Sim. Eu achei muito, muito legal. Mas também é uma coisa, né? Que a gente tava falando da hipocrisia. Que eu fiquei chateada com Renascer. Mas é claro que no Brasil a gente melhorou muito em relação a questões de preconceito, de endereçar assuntos melhores. Sim. E tal. Acho que às vezes a gente perde algumas oportunidades, mas enfim. Mas acho que como sociedade a gente melhorou muito e vamos melhorando, né? Cada vez mais. A Coreia ainda é muito conservadora, é muito fechada e realmente a gente vê algumas coisas tristes, assim, em séries e tal.
A gente falou do Parasita, um dos atores principais, o pai da família rica, o cara se matou. O cara morreu, né? Sim. Foi encontrado morto no carro. Porque... ele usava, ele foi acusado, né, de usar drogas.
Sim.
E isso na Coreia é terrível. Ele estava sendo perseguido pela imprensa, pelo governo. Foi uma pressão tão grande. Óbvio, deve ter tido outros fatores. Mas, destruir a carreira dele, pô, um cara premiado de um filme que levou, sabe, a Coreia pro Oscar.
Não, mas uma coisa é fato, que eu acho muito beneficial para ambos os lados. A Coreia traz pra gente um pouco mais de inocência, um pouco mais do romance, um pouco mais de dar sim pra gente ter um casal monogâmico que se ama, dá sim pra gente ter coisas leves em séries e ainda assim as séries seriam muito boas, mas ao mesmo tempo a gente leva pra eles um pouco, tipo, vocês precisam melhorar a sua cabeça, hein? Vocês são muito fechados. Ó, isso aí não tá certo, não. Ó, vocês precisam fazer umas coisas, endereçar alguns assuntos, porque aqui fora do mundinho aí da Coreia, isso aí não é mais aceito, não. Então, por exemplo, a Netflix trazer uma série onde trazem vários assuntos polêmicos na Coreia, com atores famosos, achei muito bacana. Tem percebido, sim, as séries melhorando, de ter mulheres mais empoderadas, de não ter tanto esse negócio de o cara achar que pode segurar a mulher na parede, que isso é romance, entendeu? Então, acho que eles têm melhorado muito. Essa troca é muito legal.
Até a própria cena clássica do... Uma cena que era clássica há alguns anos atrás, do cara segurando a mão da mulher, né? Tipo, que a gente brinca aqui. Ah, é a cena do guarda-chuva, a cena da Coca-Cola, a cena em câmera lenta. Uma das cenas clássicas que aconteciam era o cara segurar a mão da mulher e não deixar a mulher sair. E isso é uma coisa que tá saindo fora hoje ou tá sendo muito criticada, né? Tipo, do cara segurar a mulher, olhar pra trás e falar, viu? Você tá louco? O que você tá fazendo? Sim. Para com isso? Né? Tipo... Que era uma coisa assim, ai, que lindo, ele está me impedindo de sair daqui.
Ah, isso é romance, ah, tipo, isso é então... sedução, né? Ah, ele está me seduzindo. Não, gato, ela tá falando não, então parou. Entendeu? E isso eu acho que eles
então,
tiveram que começar
tem
a abrir
discussões
muitos olhos, porque, a internet vem em peso massacrando eles quando eles fazem uns negócios desse, entendeu? Criticam muito.
Sim.
É, mas eu acho muito triste, assim. Então,
eu acho
tem,
que...
lá, tem um lado bom da Coreia e tem um lado bem obscuro da Coreia. Por exemplo, que o Washer comentou aí de uso de droga, é proibido o coreano usar droga fora do país, inclusive, tá? Não é porque você tá nos Estados Unidos, que se você sendo coreano, você pode usar droga. Então, se você foi investigado, se você é coreano, veio pra cá, sei lá, veio pra algum lugar aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e pegarem você usando droga, você é processado na Coreia. Então, assim, é um negócio muito sério. E, assim, acaba com a carreira da galera, tá? E leva ao suicídio muito facilmente. Assim, muito, muito facilmente. É porque, assim, os coreanos são muito intolerantes com alguns assuntos. E chega a ser até assustador, assim. Principalmente os idols, né? Do K-pop e tal. Que eles não podem namorar. Porque as fãs entendem que eles pertencem a elas, entendeu? E quando eles namoram... Meu, eles têm que esconder muito, e aí quando sai na imprensa, muitos deles encerram a carreira. É um negócio bem, bem feio.
É, eles não podem casar, eles não podem namorar. Até é uma coisa interessante, né? Porque a não ser os Hallyu Star, que eles chamam, né? Que são as maiores estrelas. Tipo, agora a gente tem uma série estreando recentemente, acho que foi semana passada, semana retrasada, que é a Médicos em Colapso.
Que tem aquela já casada, né? Que já teve um nenê. Atriz.
É, que é com a... Ai, esqueci o nome dela. Meu Deus.
Park.
Enfim, acabei de esquecer.
Eu sei quem é, eu sei.
Park Shin-hye.
Que é famosíssima.
Ela acabou... A Park Shin-hye acabou de voltar, né? Ela casou, ficou um ano, dois anos parada. E ela voltou, teve bebê e voltou agora pra produzir coisas e, tipo, ela é uma das que pode, entre aspas, fazer isso, mas porque ela é uma estrela incrível, uma, meu, ela é, tipo, o casal Son lá, o casal que era do
Descendentes do Sol,
uhum. Né? É, ela é, tipo, cara, o casal do Pousando do Amor é um casal que pode fazer o que quiser da vida, sabe? Porque os caras são incríveis e eles casaram, se conheceram nas séries e casaram. Mas eu acho que é meio Bella e Edward, né? Falando como eu tô puxando um pouco pra nosso mundo ocidental. Quando o Robert Pattinson e a menina lá, como é que é o nome dela? Kristen Stewart. Quando a Kristen Stewart e o Robert Pattinson terminaram, meu, quebrou o coração de geral, assim. Como assim? Vocês terminaram? Na Coreia é o contrário, né? Quando os caras casam ou quando os caras começam a namorar, quebra o coração da Coreia inteira. Tipo, como assim vocês estão namorando? Vocês não pertencem a todas nós.
E eles falam que, mais com mulher até, né? Óbvio que mulher sempre sofre mais com essas questões de machismo e, enfim, uma cultura mais fechada. Falam depois que as atrizes que casam não deveriam fazer papéis românticos. Porque onde já se viu? Essas mulheres casadas, como é que elas vão fazer papéis românticos? Você imagina, tipo, é muito fora da nossa realidade. Então, assim, eu acho que é pelo menos uma coisa boa de eles estarem ficando muito grandes, muito, muito grandes, é que eles vão começar também a adaptar aí alguma dessas questões uma cultura um pouco mais aberta e um pouco mais respeitosa, né, digamos assim. Não vou nem dizer aberto, porque, sim, por exemplo, sim, eu não gostaria de ver muita cena de sexo, sinceramente. Eu acho que você abre demais, né? Você, aí começa a se tornar o que a gente é, né? O que a nossa cultura é. Então eu acho que...
Mas tem uma coisa que é clássica nos doramas coreanos, olha só, que é shower takes. Vou deixar aqui, se os ouvintes não sabem o que é. Shower take é clássico, os meninos aparecerem aí de costas tomando banho,
acho
mostrando
justo.
Os cabelinhos.
Acho que sofrendo, na verdade, eles estão sofrendo no banheiro, né? Eles estão pensando ali, reflexivos e tal.
É, geralmente eles estão tristes sofrendo no banheiro. Shower takes são clássicos, inclusive tem, se você pega tipo na Viki, que é um Netflix de doramas, na Viki tem playlists de doramas com os melhores shower takes.
Isso aí eu não sabia, não. Vou pesquisar. Eu tenho Viki, não quero isso aí, não.
Tem, olha aí. Tem doramas com melhores shower takes. Pra gente ter uma noção de como isso é um produto, né? De como é um problema também dessa objetificação aí, né? Mas, gente, o episódio tá bom. A gente falou aí de Descendants of the Sun. Já que a gente falou de Sol, Descendentes do Sol, o Sol tá se pondo. Eu acho que tem muito pano pra manga, a gente tem muito o que discutir, né? A gente veio falar dos loucas dos doramas aqui. Eu acho que a gente acabou aprofundando, discutindo coisas. Eu acho que é muito bom. Não, tem muito o que trocar ideia ainda sobre
você
isso.
Você tá vendo que o Guaxi já foi, ele tá assistindo lá os negócios turco.
Ele tá assistindo A Jardineira.
O mais legal desse A Jardineira, né? É a abertura, que é o jardineira, porque estás tão triste.
Você tá zoando
mas
com essa
que
abertura.
Foi que te aconteceu? O CEO cortou a minha bolsa. Eu fui brigar com ele, o amor aconteceu. É isso, gente. Um beijo pra vocês. E até o próximo episódio.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br.
Este programa foi editado por
Talkcast.
Edições e produções de podcast.